Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify que te traz assuntos que estão em destaque no noticiário. Pode ser política, economia, cinema, arte, cultura. A regra é uma só, é um papo fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje vai falar sobre a morte trágica de um personagem, de um ator que levou, arrebatou uma legião de fãs, Matthew Perry. O Chandler, da série Friends.
Descomplica, Kelly.
O episódio de hoje vai falar sobre a morte de Matthew Perry, o Chandler da série Friends. O ator foi encontrado morto na casa dele em Los Angeles, nos Estados Unidos, no sábado. Segundo informações, o corpo estava dentro de uma banheira de hidromassagem. A causa não foi revelada, mas a gente sabe que o Matthew enfrentava questões de saúde mental, depressão, o vício em drogas. Era muito, muito pesado. O personagem Chandler usava o humor como uma espécie de escudo social. Era o sarcasmo a principal qualidade dele e, de alguma forma, ele se protegia daquela insegurança. E isso talvez tenha relação com também a pessoa, com o Matthew. E para a gente conversar sobre isso, para falar sobre este cara, o drama que ele viveu e, de alguma forma, prestar homenagem e falar da série ovacionada Friends, trouxemos uma convidada especial, a Carol Moreira, que é youtuber, especialista em filmes e séries e vai conversar com a gente a partir de agora. Carol, tudo bem?
Oi, tudo bem, e vocês?
Tudo bem. Obrigada por aceitar o nosso convite. E vamos falar um pouquinho do Matthew a partir do Chandler, né? A partir do que você leu no livro. É um livro que, enfim, todo mundo que leu diz que é, assim, de devorar, né? Que você lê muito rápido. É, o que, que ele contou ali de angústia e também de vício, né? Talvez para a gente entender esse contexto em que ele vivia e que não era aquele do glamour de ser um superastro, de ser um dos caras, uma das estrelas de Friends.
É um livro, é a biografia que ele mesmo escreveu, né, que se chama Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível. E é uma biografia sobre ele desde quando ele nasceu realmente, só que vai sendo permeado por essa luta dele, né? Momentos de depressão, momentos em que ele quase perdeu a vida, que foram algumas vezes. E ele vai contando tudo mesmo, que tudo que passava na cabeça dele, como que ele estava na época X, Y, né? É, conta da época de Friends, como que ele virou ator. Então é bem uma biografia clássica, assim, né? Contando desde o nascimento até o momento que ele estava sóbrio, né, quando ele escreveu o livro. E ele conta, por exemplo, que na época de Friends, que ele estava usando cavanhaque. É uma temporada que ele estava muito ruim, que ele estava bem mal o tempo todo, sabe? É, mas uma coisa que eu achei muito bonita que ele falou no livro é que ele sabia a dimensão que Friends tinha, não só na vida dele, o quanto Friends foi importante, porque ele fala que se eu não tivesse esse trabalho, eu não sei o que teria sido da minha vida, sabe? Ele não sabe se ele teria conseguido controlar tanto, apesar dele estar muito viciado na época, né, usando muito álcool, muitas drogas, e as drogas que ele usava, ele usou cocaína, esse tipo de coisa, sim, mas ele usava mais drogas, remédio mesmo, que ele ia, né, aumentando a dose, chegou uma fase que ele tomava 55 Vicodins num dia, que é um opioide muito forte, né, mas ele falava muito que ele respeitava muito o Friends, ele respeitava muito o elenco, que realmente era amigo dele, né? E que ele nunca ia trabalhar bêbado ou doidão, nada do tipo. Ele sempre ia, né, às vezes de ressaca, mas ele nunca ia bêbado ou drogado pra lá. Ele deixava, tipo, na hora que ele saía de lá, aí ele bebia, se drogava, enfim, tomava os remédios. Mas ele respeitava muito aquele ambiente, ele respeitava muito aquelas pessoas, né? Teve até um dia que a Jennifer Aniston foi no camarim dele para conversar e falar que todo mundo sabia que ele estava bebendo muito. E ele achando que estava disfarçando, né? Ele, ué, mas como vocês sabem? E ela falou, cara, você tá cheirando álcool. A gente sabe, a gente quer te ajudar, né? Teve vezes que eles tiveram que parar as gravações de Friends para ele poder ir pro rehab, porque ele estava muito mal. Então, assim, desde a primeira temporada ele já bebia muito, sabe? Então, assim, não é que ele começou a beber por causa da fama, não foi isso. Ele já tinha uma questão de saúde mental, né? Os pais dele se separaram quando ele era muito jovem, e isso no livro tem um grande destaque, sabe? Parece que isso pesou muito na vida dele. E, enfim, é um relato muito intenso, é muito bonito, muito triste, mas é muito engraçado. Ele é um cara muito engraçado.
Você, né, fala que o livro é o livro mais engraçado e mais triste ao mesmo tempo.
Que
conta pra gente.
É, ele é genial, né? O Matthew, ele tá contando ali do vício dele, de depressão. É um relato muito importante também, né? Porque ele até fala que escreveu o livro pra trazer isso para as outras pessoas saberem, ele poder ajudar de alguma forma. Inclusive, meu noivo, quando leu o livro, parou de fumar, sabe?
Olha!
É um livro muito importante, mas ao mesmo tempo é muito engraçado. Ele era muito engraçado, né? Ele conseguiu essa façanha de fazer um livro sobre um vício ser hilário. É hilário o livro. E você lê com a voz dele, sabe?
Você como é que é?
Fala, ele mesmo,
fala
assim.
Porque o Chandler, no caso o Matthew, né, tem uma coisa, a maneira de falar, né, could I be
could I be any more naked, sei lá, né?
Ele fala
isso, era do próprio
jeito.
Matthew, né, ele falava assim e isso passou pro personagem. Muitas das coisas que o Chandler viveu era por causa do Matthew. Então, o Matthew era um cara que não sabia, sei lá, conversar com as mulheres, que usava o humor de escudo, né? Que fazia uma piada na hora errada.
Eu faço piada quando eu tô desconfortável, né? Eu sou o Chandler e eu faço piadas, I make jokes, quando eu tô desconfortável.
Exatamente, e ele era assim, né? O Matthew era essa pessoa. E muito das características do Chandler, de todos os personagens, mas eu acho que o Chandler era o mais parecido com o ator, né? Com o Matthew, de todos os personagens, assim.
Bom, você passou aí pelo que tinha de semelhante, né? Essa angústia e essa vontade de ser sempre... Aliás, não é vontade, mas esse recurso de ser engraçado para tentar disfarçar a angústia, é isso?
Ah, sim. É que no caso do Matthew mesmo, né, ele sofria de uma depressão fortíssima, de problemas de saúde mental, né, ele tava sempre drogado ou bêbado, e como eu disse, né, ele usava essas drogas, óbvio que depois ele queria ficar doidão, mas em geral ele usava muitos remédios só para ficar estável.
Cara.
Senão ele sofria de abstinência, né, então isso foi aumentando a quantidade, né, das gramas e do que ele precisava tomar para sobreviver no dia, e ele sempre ia pro rehab, então ele sempre tava tentando, e daí era horrível, e ele conta que ele fugiu do hospital da rehab de drogas para ir fumar na escadaria,
Deus.
Porque ele tava ficando louco naquele hospital, e ele foi fumar escondido na escada, porque também o cigarro atrapalhava, né, essa reabilitação. Só que ele fumava muito, então parar com o cigarro e com as drogas ao mesmo tempo, sem poder beber, era tipo três vícios muito pesados, e aí parar tudo aquilo ao mesmo tempo, para ele era uma loucura, né, imagina. E isso tinha efeitos físicos, né, óbvio. Então, às vezes, ele tinha reações, agora eu não vou lembrar, mas sei lá, no fígado, no pulmão, não sei onde. Então, ele sofria, aí, sei lá, tinha uma crise. Então, era, assim, muito, muito pesado mesmo, que ele passou, assim, por muitos anos. E por muitos anos isso foi meio apagado, meio escondido.
Cara,
né?
Eu ia falar isso, porque eu sou muito fã da série. Eu sou muito fã, assim, e revejo, e vejo de novo. E às vezes eu, vou começar uma série. Eu vou ver uma temporada de Friends, porque eu me sinto tão bem. E pra mim nunca passou isso. Eu fico pensando o quão desatenta eu fui, porque eu não tinha ideia. Claro, depois quando veio o livro, e aí eu digo mais recentemente, né? Eu já fiquei sabendo, mas na época eu não tinha a menor ideia.
Eu acho assim, também aqui no Brasil, né, eu não sei como que era lá. Provavelmente falavam que ele foi pro rehab, que ele foi ali. Teve uma temporada de Friends que foi adiada porque ele teve que ir pro rehab. Inclusive, ele se sentia muito culpado, né? Porque, putz, Friends era um auge, um sucesso, eles ganhavam milhões. E aí ele sabia que, putz, né, todo mundo não vai poder gravar por minha causa. Eu tô aqui nessa merda, né? Eu tô passando por essa dificuldade. Então, só que os colegas, né, os amigos dele, do elenco, sempre respeitaram muito, muito, muito ele. Sempre tentaram ajudar, Sabe? Então, eles realmente eram amigos, né? Isso é muito bonito, assim, dessa série. E eu acho que isso passa também, né? Que você falou que se sente feliz quando assiste, uhum. se sente bem. Quando você tá triste, você assiste, é bom. Quando você tá feliz, você assiste, é bom,
muito
né?
bom.
Sempre é bom.
Quero desopilar, Friends. Tô com fome, Friends. É sempre...
Eu tô noiva, né? E aí eu comecei a rever. Olha que loucura, né? Essa semana eu comecei a rever a temporada que a Mônica tá noiva, né?
Que é demais.
Que é,
do
ela
Chandler.
Fica organizando o casamento. É, com o Chandler. Então ela fica organizando o casamento e aí faz coisas de noiva e tal. E eu comecei a rever essa semana, né? Que coisa. E aí essa notícia esse fim de semana. Mas é isso, Friends sempre passa essa energia boa. E eu acho que é porque eles realmente tinham essa energia boa entre eles, sabe? E isso passa pra gente, quando o set é gostoso, quando eles realmente estão gravando, se divertindo, né? O que é muito triste é que, lendo o livro, eu descobri, né, que ele não tava legal, muitas vezes,
pois
né? Ele tava de ressaca, muitas vezes ele estava com tremedeira de abstinência de algum remédio, ou de álcool, né, do dia anterior. Então, foi muito difícil pra ele, é muito triste pensar nisso, assim, né? Que enquanto ele tava nos divertindo, e mesmo, imagina, né? Mesmo assim, ele era ainda genial, e bom ator, e criativo, né? Ele ajudava muito com as falas ali, na hora. E mesmo assim, ele brilhava, né?
Isso.
Uma pena que
é um talento, né?
Um
talento de conseguir, a despeito de uma situação muito ruim, de uma doença, porque a gente está falando de vício, né? A gente está falando de uma coisa química, de uma doença, que é o alcoolismo, o vício em drogas, sem o olhar ali pesado, moralista. Apesar disso, a despeito disso, ele conseguir exercer uma função que não é fácil, de você encarnar um personagem. E o Chandler, como você disse, né? Ele é muito físico também, né? Ele tem a voz, o corpo, ele empresta toda a estrutura dele para dar vida ao personagem.
Sim, porque pensa, você ir trabalhar de ressaca no escritório, né? Você senta ali, toma um café, uma água e fica ali, né? Agora, você trabalhar mal quando você é um ator...
Tem que decorar a fala.
É isso, você tá emprestando o seu corpo, literalmente, né? Você tem que estar ali na frente da câmera, você tem que estar bem. E no caso de Friends, era gravado com o público ali. Então, mesmo nos intervalos, ele não podia, sei lá, desmoronar, né? E sentar ali. Ele tava on o tempo inteiro. Então, é muito admirável mesmo. Eu fico muito triste que ele passou por tanta coisa, sabe? E lendo o livro, você fica, cara, por quê, né? É muito pesado, é muito, muito triste, assim, que ele passou por tanta coisa. E outra coisa que eu lembrei agora, quase que ele não entra em Friends, né?
Ah,
porque
é?
Porque um amigo dele que fez o teste pro Chandler, e ele ficou meio, putz, eu queria fazer o teste, mas meio que o amigo dele pegou antes. E como era muito amigo dele, ele falou, bom, deixa quieto, né, vou deixar ele fazer. E também, na época, ele tava em uma outra série que foi super flopada, que deu errado, e cancelada. E ele não podia fazer o teste, porque ele já estava em outra série, que era, assim, super X. E aí, a vida se encaixou, a série dele deu ruim, o amigo dele não quis. O amigo dele acabou escolhendo um outro trabalho, coitado, né?
Não, erramos.
Não escolheu bem. E abriu a vaga para ele, e ele fez o teste na hora, né? Ele se encaixou e brilhou. Mas olha que coisa louca, né? Por pouquíssimo, ele não entrava em Friends.
Ô, Carol, você, pela expertise, de novo, né, em seriados, enfim, você tocou aqui, eu queria explorar um pouco mais como é que era a relação dele com a Jennifer Aniston, com a Lisa Crudell, com os demais friends ali, né, com a Phoebe, com a Rachel, com a Mônica, na vida real.
Ele conta que eles eram realmente amigos, que eles eram, não era só na série, assim, que eles realmente passavam tempo juntos. Só que, assim, obviamente, eles se viam todos os dias, né? Então, uhum. Eu acho que não é nem que eles marcavam pra se ver fora tanto, porque eles já estavam todos os dias juntos, né? Mas ele conta que realmente era um ambiente muito legal, muito gostoso, que nunca houve drama. Aí ele conta que quando ele viu a Jennifer Aniston, ele ficou um pouco abalado, sim, que ela era muito apaixonante, uhum. Mas logo ele viu que era só amizade, né? Mas e ele conta, por exemplo, da Julia Roberts, que ele conheceu por causa de Friends e que eles se apaixonaram.
Eles namoraram.
Saíram juntos. E ele que terminou com ela, eu não sabia disso. Eu lendo o livro que ele contou que terminou com ela porque ele não queria que ela terminasse com ele. Ele era um cara muito inseguro, né? E isso aconteceu com várias mulheres da vida dele, que para meio que uma proteção, assim, para se proteger, ele acabava terminando quando a coisa ficava muito séria. É, que também é uma coisa que tinha ali no Chandler, né? O medo de casamento.
Gente, é muito parecido, né?
É muito triste, né, você pensar que ele deixou de viver várias coisas porque ele tinha medo do que podia acontecer, medo de ser largado. Ele tinha uma insegurança que eu acho que...
Insegurança é a palavra.
Com os pais.
É, insegurança.
Os pais dele se separaram muito jovem, né, tipo, quando ele era muito pequeno, e colocavam ele num avião, jogando para um lado e para o outro do país e tal. E ele ficou muito marcado com isso, assim, ele se sentia muito rejeitado, sabe? Então, eu acho que isso acabou... seguindo para a vida toda dele, né? Ele tinha muito medo de rejeição.
Que loucura, que tristeza, né? Eu me lembrei de Friends Reunion, né? Que todo mundo sempre ficava esperando, né? Um dia Friends vai voltar, vai ter alguma coisa. E aí tivemos, agora eu já não sei o ano que foi, se foi ano passado, retrasado, o reencontro deles para esse...
Foi na pandemia.
Na pandemia, isso, uma espécie de show que eles fizeram, né, juntos, porque não é um filme, tem uma série de atrações, eles voltam no cenário. E ele conta em dado
momento...
É um
programa, né?
Um programa, isso, é um show.
Faz 2021, ó, achei aqui.
20... Gente, eu faço tudo isso, que loucura.
É.
E aí, Carol, você, não sei se você vai lembrar desse momento em que eles estão sentados ali no cenário do café e que ele... Aliás, não sei se é no cenário do café, mas ele fala algo... Que é assim, vocês demais ficavam preocupados se os outros iam rir? Porque eu ficava, ele falou, eu ficava angustiado para saber se as pessoas iam rir, para saber se aquilo tava... Que
isso
bate
é
com a coisa da insegurança que você tá falando.
Totalmente, ele tinha pavor de fazer uma piada e ninguém rir. Ele
isso.
Fala muito disso no livro, né? E é isso, ele usava essas piadas para se proteger, né? Para não expressar coisas mais profundas. E ele tinha medo também de não ser engraçado, porque é como se fosse... Ele acreditava, né, na cabeça dele, é como se fosse a única coisa que ele fosse bom. Sabe assim, tipo, ah, minha vida é uma bosta, eu bebo, eu faço isso, não sei o quê. Mas a única coisa que eu tenho boa é o Friends, é ser engraçado.
Ah,
se
entendi.
Eu não for engraçado, tipo assim, né, o que mais me resta, né? Acho que era uma coisa que passava ali na cabeça dele.
Que loucura. E Carol, pra gente já encaminhando pro final, assim, algo que me toca, que é a série, né? Eu gosto muito da série. É, você consegue ler por que que Friends faz, e até hoje, né, tanto sucesso a ponto de a Malala, na Reunion, né, que eu falei nesse programa, nesse show... Pô, Prêmio Nobel da Paz ter falado que ela também recorre a Friends. É, tantos, David Beckham, todos assim, né? Me lembro de muitos depoimentos de pessoas e cada um dando seu episódio favorito, né? É, o da Malala, eu acho que era o The Routine, né? Que ela falou ali, o da dança da Mônica com o Ross. The Routine. Por que que Friends bateu tanto em tanta gente e até hoje é esse sucesso?
Ah, acho que tem tanta coisa ali, né? Mas Friends falou muito com uma geração, era uma série muito bem escrita. É, são seis personagens bem diferentes, mas que tem tempo de abordar cada personalidade de cada um deles, sabe? Então, em todos os episódios, cada um deles está passando por uma historinha, por alguma coisa, alguns, né, que focam mais em um personagem e outro, mas você se identifica muito, né, ou você, se não se identifica, você projeta, né, tipo, ah, eu sou uma mistura de Phoebe com Mônica, né, eu sou assim, ah, isso já aconteceu comigo. E é muito engraçada, né, uma série que... É, coloca coisas que são da nossa vida, às vezes a gente se identifica, mas também coisas que são muito surreais, né? Tipo essa coisa da dança, esse episódio que a Mônica e o Ross vão dançar. Mas, sei lá, o episódio que o Ross tá com uma calça muito apertada e vai no banheiro da moça, não consegue pôr a calça de volta.
Bota,
né?
Um talco.
Tem umas coisas assim... É, que você depois, né, mais velho, você vai sair com alguém, você se identifica, né, com algumas coisas, assim. Então, eu não sei, era uma série muito que se encaixava, né, naquele momento cultural. Logo na primeira temporada, ela foi um sucesso. Os atores, né, o casting é muito bem
muito
feito.
Bom.
Então, cada personagem combina muito. E cada personagem foi criado muito com o ator. Então, os atores traziam... O jeito de que o Ross, às vezes, falava meio agudo, do nada. E isso é do ator, né? O jeito que o Chandler falava, could I be na-na-na, é do Matthew. Então, cada um deles ia trazendo a personalidade deles ao longo dos anos. Você vê que a série fica melhor, né? Na primeira temporada não é a melhor de todas. E quando eles vão se sentindo mais confortáveis nos personagens, a gente vê que a série melhora, né? É uma série que acabou virando universal, apesar de ser muito americana, né, nova-iorquina. É, sabe, se até a Malala se identifica e consegue rir, é muito, muito lindo. E eles passam por vários momentos da vida, né, aí começa a engravidar, a ter filho, problemas de querer não poder ter filho, daí adotar, casar, separar. Então, é muito um retrato, né, de algumas vidas, assim. Então, é uma série muito bonita e que marcou mesmo muita gente, né? Eu, inclusive.
Tu consegue dizer o teu episódio favorito? É difícil, né? Porque são vários muito bons. Mas eu sei qual é o meu.
Eu fiz um vídeo no meu canal que eu fiz os top 5 ou 10 episódios. Será que eu acho esse vídeo? Eu não lembro quais que eu coloquei.
Não,
na
o
época.
Meu, sem dúvida, é o do jogo do Homens versus Mulheres. Mas assim, eu amo que o Ross é o mediador ali, o apresentador do game. E que eles acabam, né? Desculpa, spoiler, mas como eu digo, gente, a essa altura, né? Todo mundo sabe que Jesus Cristo ressuscitou. É, então, eles perdem, as gurias perdem o apartamento e eu. Cara, eu sou, toda vez que eu recorro a esse episódio, é sempre 100% de aproveitamento. É muito.
Ó, eu lembrei aqui, ó, eu coloquei os melhores momentos, eu não coloquei os episódios. Eu tenho um episódio que eu coloquei aqui que a Phoebe corta o cabelo da Mônica. Que fica horrível. Ela fica parecendo algum ator ou algum cantor, assim. E aquilo é maravilhoso. O episódio que o Ross clareia os dentes.
Meu Deus, é muito bom.
E ele fica tapando com o pão, com a mão, né? Pra moça não ver que ele tá com o dente neon ali.
É, que brilha no escuro, né?
É, o episódio, claro, né? Do breakup do Ross e da Rachel, né? Da carta.
18 né, pages.
A carta tinha frente e verso.
Front and back.
Pelo amor de Deus. Front and back. Claro que eu não li a carta inteira, né? Acho que quando tem a troca de apartamentos,
é maravilhoso.
Que as meninas perdem aquele jogo e os meninos trocam de apartamento entre si ali, aquele episódio é muito bom. Eles entram no apartamento triunfante.
Com aquele cavalo.
Com aquele cachorro.
Cachorro, cachorro, tô louca.
Inclusive, eu fui, né? Eu trabalhava na Warner Channel e eu vi esse cachorro, o real, o verdadeiro.
Uau!
Do set, era muito legal. E o episódio que volta no tempo, que eles estão na faculdade. E a Mônica e a Rachel vão numa festa e elas dançam de um jeito muito engraçado. Que o Ross ajuda a Rachel, né, no... Que ela quer, ela ia no, na formatura e daí não tinha ninguém pra ir com ela. E o Ross
ele
oferece.
Fica pronto,
E aí ele fica pra trás, né, muito fofo. Esses episódios. Ah, e um que tá aqui na minha lista, que é maravilhoso, é quando a Phoebe dá em cima do Chandler pra fazer ele contar.
Meu
que tá saindo
Deus,
com a Mônica.
Eu amo este, eu amo. Que
é muito.
They know that we know, que eu sei que eles sabem, e é uma loucura. É muito bom esse episódio, bem lembrado. Nossa, são tantos. Eu colocaria Vegas também, que eu acho espetacular, eles em Vegas.
O pedido de casamento, né, da Mônica. Que ela pede ele, porque ele tava enganando ela, que não queria casar pra poder surpreendê-la. E aí o Richard aparece, causa tudo, e daí ela acaba pedindo ele em casamento, né? Eu até arrepiei aqui, porque eu vi essa cena outro dia, que eu comecei a rever, né, pra a temporada que eles estão noivos.
É
e
muito
essa cena
bom.
É muito linda.
É linda, essa é emocionante e tal, né? Essa é muito, muito, muito boa. Gente, agora você falou deles, tinha um episódio que eles tinham que fazer um presente, tinha que ser feito, né? Tinha que ser preparado. E aí ele pega uma fita de como chama? Cassete, eu acho, né? Aí toca uma música e de repente vem a Janice Chandler! E aí ela fica muito boa. Cara, nós vamos ficar aqui até amanhã, né? Então, acho que é um bom jeito de encerrar aqui, porque são muitas memórias boas da série, assim, né? E acho que a gente presta essa homenagem também ao Matthew Perry, que morreu no sábado. Não sei em que momento vocês estão ouvindo o episódio, mas a gente está gravando na segunda-feira, pós fim de semana em que houve a morte. Então, a gente deixa essa homenagem para ele também. E fica, acho que essa mensagem de que para todas as pessoas que passam por isso, né, por essa angústia, por problemas de saúde mental, que procurem ajuda, tratamento, porque não é uma coisa fácil. Você pode ter milhões, ser um astro de Hollywood, de seriado ou de filme, enfim, e ainda assim vai ser pesado, vai ser difícil, ou seja, para nós, réis mortais, pedir ajuda é fundamental. Carol, obrigada, viu, por conversar aqui com a
obrigada
gente.
Obrigada a você.
Na Rádio Gaúcha também, né? A gente fica muito, em que pese o assunto difícil, a gente fica muito feliz de te receber. Obrigada.
Obrigada.
Obrigada, Carol Moreira, pelo papo. Acho que se você é fã da série... Bom, se não é fã da série, também tem essa oportunidade para assistir. Mas, de alguma forma, esses temas como saúde mental, depressão, o vício, o alcoolismo, o vício em remédios, isso conversa com muita gente, né? Mesmo quem ainda não tenha assistido a série. E fica a dica também da autobiografia do Matthew, que realmente... arrebata quem lê. Eu ainda não li, mas as pessoas que leram falam que é algo de ler assim em poucos dias por conta do texto hilário e triste. Fica a dica também, Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível. A dica para vocês depois procurarem, eu farei isso, né? Publicado no Brasil pela Best Seller, em que ele conta, narra as coisas difíceis, a dor, o vício, o abuso desses opioides e bastidores de um dos principais papéis de uma das séries de maior sucesso da história, a série Friends. O episódio de hoje fica por aqui. Eu estou te esperando aqui mesmo para mais um Descomplica. Um beijo, até lá!